Está no ar. O Jornal do Senado.
Especialistas afirmam que há motivos para afastar Dilma Rousseff em reunião de comissão que analisa impeachment.
Paim acredita que afastamento da presidente trará retrocessos para trabalhadores.
Mas, segundo ele, José, Temer não vai mexer nos direitos trabalhistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência na Comissão Especial do Impeachment, especialistas defendem que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade continuado.
Aliados da petista alegam que os convidados da oposição não comprovaram as irregularidades. A reportagem é de Érica Christian, com a colaboração de Rodrigo Rezende.
O procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Oliveira, disse que a presidente Dilma Rousseff intensificou as chamadas pedaladas fiscais em 2014 com objetivos eleitorais. Ele citou que dinheiro da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e até do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi usado para bancar programas do governo para que os recursos destinados a essas iniciativas fossem utilizados em outras ações sem previsão orçamentária. O procurador afirmou que esse cheque especial, usado de 2004 a 2015, deixou de ser praticado após condenação do TCU.
Então há uma fraude, uma maquiagem fiscal e uma fraude engendrada para fazer um gasto público insustentável em ano eleitoral, obviamente com o objetivo de vencer as eleições.
O professor de Direito, José Maurício Conte, reafirmou ilegalidade na edição de decretos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional. Disse ainda que a mudança da meta fiscal para que as despesas extras coubessem no orçamento comprova que a presidente Dilma sabia das dificuldades contábeis. Para o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, os convidados comprovaram tecnicamente o crime de responsabilidade.
Se restava alguma dúvida sobre a materialidade, a autoria e a ação dolosa da presidente da República nessas ações dos crimes de responsabilidade, tudo isso fica sobejamente esclarecido, comprovado com a exposição dos convidados hoje.
Na avaliação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, não há provas do crime de responsabilidade.
É uma forçação de barra para tentar encontrar algo que justifique essa questão do crime de responsabilidade. Não é continuado, porque assim que a presidenta foi notificado, as coisas foram saneadas, né? E não é crime de responsabilidade, porque não tem dolo e nem má fé.
Plenário. Em sessão especial destinada a comemorar o Dia do Trabalho, os senadores avaliaram as consequências para os trabalhadores caso a presidente da República, Dilma Rousseff, seja afastada do cargo em decorrência de processo de impeachment que tramita no Senado.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o eventual governo de Michel Temer pode colocar em prática o programa Ponte para o Futuro, do PMDB, que, na opinião dele, representa, na verdade, a perda de direito dos trabalhadores.
Em tempo de guerra, nós damos as nossas vidas e de nossos filhos em nome da pátria. E eu não conheço pátria nenhuma que seja uma pátria de verdade, ferindo de morte a própria democracia. Mas não tem como nós não falar aqui da Ponte para o Futuro ou, como alguns dizem, ou a ponte para o retrocesso.
Já o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, negou qualquer prejuízo aos trabalhadores caso a presidente Dilma seja afastada e Michel Temer assuma o comando do país.
Eu mesmo estive com o presidente do meu partido, que eu sou do PMDB, Michel Temer. Coloquei para ele da importância da preservação dos direitos dos servidores públicos, do direito dos trabalhadores, dos direitos sociais. Ele me garantiu que não iria mexer nessa questão.
E no dia 27 de abril se comemorou o Dia do Trabalhador Doméstico.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, lembrou que há 3 anos a categoria passou a contar com os mesmos direitos dos demais trabalhadores com a aprovação de uma proposta de emenda constitucional com esse objetivo.
Chamada PEC das domésticas, garantiu de imediato a esta categoria a remuneração de pelo menos um salário mínimo, o 13º salário, proteção do salário na forma da lei, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, horas extras e outros direitos já conquistados por outros trabalhadores há séculos.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, pediu ao Senado que acelere a análise de projetos que ajudem a corrigir as falhas do Pacto Federativo, especialmente as propostas que possam ajudar os municípios a superar suas graves dificuldades financeiras.
Como exemplo, ela citou o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Pequenos Municípios para facilitar a elaboração e o financiamento de projetos de interesse econômico ou social em municípios que tenham menos de 50 mil habitantes.
De acordo com a senadora, o fundo beneficiaria quase 75% dos municípios brasileiros.
Essa e outras matérias que visam reequilibrar o Pacto Federativo em benefício dos municípios são mais do que nunca imprescindíveis para que possamos voltar a progredir em áreas estratégicas, como é o caso da educação infantil e do ensino fundamental. O país necessita de soluções estruturais, de soluções eficazes, de soluções permanentes.
E uma proposta de emenda à Constituição pode aumentar a arrecadação de estados e municípios.
Trata-se da PEC do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que distribui igualmente entre a União, os estados e os municípios o dinheiro da CID, a contribuição paga sobre o preço dos combustíveis. Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta está pronta para votação no plenário.
O Wellington Fagundes explicou que atualmente, de cada R$ 100 arrecadados com a CID, R$ 71 ficam com a União, R$ 21,75 com os estados e o Distrito Federal, e apenas R$ 7,25 são repassados aos municípios.
Essa PEC visa exatamente ajudar a corrigir essas distorções que verificamos hoje. Para tornar mais equilibrada a divisão dos recursos da CID combustíveis, a PEC prevê a destinação de um terço da arrecadação para a União, um terço para os estados e Distrito Federal e outro terço para os municípios, ou seja, 33% para cada ente federado.
Comissões.
Uma audiência pública muito esperada pelos internautas está marcada para amanhã no Senado, a partir de 8h45 da manhã.
Três comissões vão debater o uso de dados da internet banda larga e o bloqueio dos serviços de conexão após o limite da franquia contratada.
E você pode participar enviando perguntas e comentários aos representantes da Anatel, de operadoras de serviços de internet como Vivo, Net e Oi, além de representantes de consumidores da área de comunicação e da OAB.
Basta acessar o site www.senado.leg.br/e-cidadania e você não precisa esperar o início da audiência pública. Acesse a página agora e mande sua pergunta ou comentário sobre o assunto. Repetindo o endereço www.senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Dário Berger, do PMDB, disse que a falta de infraestrutura pode tornar inviável a suinocultura em Santa Catarina.
Segundo ele, o estado não consegue produzir quantidade suficiente de milho, grão usado na alimentação do rebanho. Por isso, é obrigado a complementar com milho comprado do Centro-Oeste, especialmente de Mato Grosso.
Só que, de acordo com o senador, a saca do grão, que custa R$ 23,00, chega a Santa Catarina a R$ 54,00 por causa do valor do frete. E esse cenário faz com que o custo de produção de um quilo de carne suína seja de R$ 4,00, enquanto esse mesmo quilo é vendido para o mercado a R$ 3,20, alertou o senador.
Olha só a diferença. Os produtores estão produzindo e estão produzindo com prejuízo. Estão pagando para produzir. É um negócio que tem uma morte anunciada, porque ninguém pode produzir durante muito tempo com esse prejuízo.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, classificou de golpe contra a saúde da população de Sergipe a paralisação das obras do Hospital do Câncer no estado.
Ele alertou que, apesar da transferência de recursos federais, o projeto está parado há mais de 4 anos e nenhum tijolo foi colocado.
Segundo estatísticas apresentadas pelo senador, surgem em Sergipe 10 mil novos casos de câncer por ano e a falta de um hospital especializado tem levado a população a buscar tratamento em outros estados.
A obra que estava prevista para ser entregue até o final deste ano está parada há muito tempo. No local, não há qualquer sinal de que a construção será retomada.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.